Bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Estamos hoje, espero que tenham tido boas férias, é a primeira, e que tenham sido retemperadoras, porque iniciamos aqui hoje da 13ª legislatura, a última sessão legislativa. Vai ser uma sessão legislativa em que vamos ter duas eleições, que é sempre um ato democrático importante, mas são atos democráticos importantes, mas trazem sempre alguma perturbação aos nossos trabalhos. Vamos ter também o orçamento no entretanto. E, portanto, espero que decorra esta sessão legislativa, pelo menos aqui na nossa comissão, da mesma forma como tem decorrido, e eu acho que os trabalhos têm decorrido bem. E temos sido produtivos, as coisas têm, com as nossas diferenças entre os vários partidos, as diferenças entre as várias bancadas, mas acho que tudo tem corrido da melhor maneira. Portanto, eu penso que temos todos de fazer um esforço grande para que esta sessão legislativa decorra da mesma forma como decorreram as outras três e todos consigamos ultrapassar estes obstáculos que vão ser colocados, desde já com o orçamento, desde já depois com algumas outras questões que vão ser colocadas ao longo para terminarmos esta 13ª legislatura com aquilo que é o dever, o sentimento do dever cumprido e a obrigação do cumprimento do dever também perante os nossos eleitores. Terminava aqui esta introdução e passava à ordem de trabalhos e às informações, e nas informações temos a questão do nosso simpósio. Lembrava que o nosso simpósio está marcado para o dia 25 de setembro, portanto vamos reiterar, temos aqui uma ou duas, temos aqui a coordenadora, a doutora Ana Miranda, que ainda não respondeu. Não é?
Não, ela não pode.
Não pode, vai dar uma substituta. O doutor Paulo Cortes também vai dar um substituto.
Esse
não respondeu, o doutor Paulo Cortes, do presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Não respondeu mesmo, temos de ver aqui o que é que se passa. O Infarmed vai mandar um representante. O que é que eu tinha aqui para o nosso simpósio? Portanto, vamos convidar, nós tínhamos o Presidente da Assembleia da República e algum representante do Ministério da Saúde. Eu penso termos duas entidades na mesma altura, se calhar não valoriza o nosso simpósio. Fazia uma sugestão que era termos o Presidente da Assembleia da República ou um representante seu, porque na altura estava o Vice-Presidente, que já tinha sido indicado. Agora não sei se poderá ser o Presidente, e um representante do Ministério da Saúde, o Sr. Ministro ou algum Secretário de Estado, no encerramento, que valorizava também o nosso próprio debate, se concordarem com isso, termos, portanto, na abertura, o Presidente da Assembleia da República, no encerramento, um representante do Ministério da Saúde, o Ministro ou um representante, um dos senhores Secretários de Estado, a senhora Secretária de Estado ou o senhor Secretário de Estado. Ficaria assim se concordassem, penso que pelo que vejo, mas poderão depois dizer alguma coisa. Tinha outra sugestão que era, tínhamos três, portanto temos três painéis, teríamos de ter três moderadores, moderador só, para moderar mesmo, não, sem fazermos grande alarde, nem grandes intervenções também o moderador, sendo que moderar e tornar o próprio debate e a própria, com alguma dinâmica, para não termos também aqui tempos mortos. Tínhamos aqui uma sessão às 4 horas no encerramento. A questão das conclusões, eu penso que é muito difícil termos ali as conclusões logo do próprio colóquio logo, portanto eu passava a uma sessão de encerramento normalíssima com o Ministério da Saúde e com o representante aqui da Comissão e fechava. Portanto, era só sabermos como é que fazemos, se serão os três, os moderadores podem ser o presidente e os vice-presidentes ou um representante de cada um dos partidos, dos três maiores partidos, não sei como é que querem fazer, para ser mais fácil. Eu não consigo encontrar aqui outra forma de fazer isto ou arranjarmos aqui. Portanto, pedia, dentro destas três ou quatro situações que coloquei, que dessem sugestões. Senhora Deputada Isabel Gorriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas que hoje, mais formalmente, talvez regressam ao trabalho. O que eu queria precisamente era fazer uma sugestão para agilizar a propósito da questão dos moderadores. Se me permitem, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho de Oncologia, eu falava com o coordenador de cada bancada para indicar e ver como é que distribuíamos e, portanto, na próxima semana tinha isso, portanto, a minha ideia era até à próxima semana deixar isso encerrado e escusávamos de estar aqui a discutir essa questão. Parece-vos bem?
Senhora Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Nada a opor a esta última sugestão. Queria, no entanto, referir um aspecto com a sessão de encerramento. Aliás, o Sr. Presidente também colocou essa questão. Não nos opomos a que a sessão de encerramento seja feita ou esteja na presença um membro do Governo, da área da saúde. Eu creio que seria importante que, e eu creio, se a memória não me falha, estava contemplada a participação dos grupos parlamentares e a intervenção dos grupos parlamentares, poderia também ser, neste momento, todos os grupos parlamentares, falavam todos os grupos parlamentares, e depois encerrava acho que quem deve encerrar efetivamente é o Presidente da Comissão, o representante do Governo pode o falar, mas na sessão de encerramento os grupos parlamentares devem dar a sua opinião. Além do mais, tiveram a oportunidade de acompanhar o simpósio e falar, porque acho que é importantíssimo que os grupos parlamentares tenham a oportunidade de participar neste simpósio.
Parece-me bem, eu concordo com o
Sr. Presidente, só uma dúvida. No modelo que a Sra. Deputada acabou de definir, os grupos parlamentares falariam apenas no final. É isso? É apenas uma dúvida, estou a...
Isto pode ficar aqui.
Bom, Sr. Presidente, era apenas... Sim, sim, com certeza. Não, apenas para dar nota, isto foi apenas um pedido de esclarecimento, estava com dúvidas, e sendo assim, estamos de acordo. Muito obrigado.
Sim, a questão de...
Quer com
podemos,
a sugestão
podemos,
deputada,
podemos
quer
arranjar
com
um tempo. Eu acho que deve-se arranjar um tempo e acho que os grupos parlamentares devem dar até a opinião política que têm sobre cada grupo parlamentar. Indica um membro e teremos a versão dos grupos parlamentares, temos a versão do governo e acho que é importante termos essas duas versões e acho que é uma boa sugestão, se concordarem. Ficava, acho que há consenso sobre isso e, portanto, agradecemos essa sugestão, Sra. Deputada Carla Cruz, ficará já, desde já assim. Sim. Portanto, daríamos tipo 3 minutos a cada grupo parlamentar ou 4 minutos, para não estendermos a sessão de encerramento por muito tempo, 3 minutos a cada grupo parlamentar para fazer ali uma sessão, para falar na sessão de encerramento como tempo base. Pronto, fechávamos assim então e a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto fechará depois o resto da sessão. Nós fazemos um convite novamente ao PARA e mandaremos então um convite também ao Ministério da Saúde para indicar quem é que estará connosco.
Mas também há intervenção depois no encerramento, se calhar, do representante do
Ministério
da Saúde e do
Sr. Presidente. Sim, sim, sim. Pronto, como informação do Partido Socialista, o nosso colega Luís Vilhena, que nos tem acompanhado, aqui vai ser substituído, portanto... cessa aqui as funções na comissão e é substituído pela senhora deputada Jamila Madeira, como informação que temos aqui para dar. Passava então ao ponto 2 e no ponto 2 temos a apreciação e votação das atas 129, 130, 17 de julho e 131, 18 de julho. Alguém tem sugestões, alterações, retificações? Ninguém tem, vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passávamos ao ponto 3, e o ponto 3 é admissão, distribuição e nomeação do relator das petições 522 13, terceira, solicitam a reconversão e integração do Hospital Psiquiátrico do Lourvão na rede de cuidados continuados, integrados. 532/13/3 solicitam a maternidade de Coimbra seja integrada no espaço do Hospital dos Covões. 536/13/3 solicitam a adoção de medidas legislativas de sensibilização relacionadas com a reanimação cardíaca. Nós tínhamos aqui uma lista, está aqui, está aqui, está aqui. Portanto, aqui pela nossa distribuição, a 522 cabe ao Partido Socialista a indicação.
Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. A 522 para o deputado Pedro Coimbra. E agradecia também se me pudesse pronunciar sobre a 536. O Partido Socialista tinha algum interesse, que não vai com certeza na rotatividade caber ao Partido Socialista, mas teria algum interesse se fosse possível quem couber esta petição, quem for distribuída esta petição, se haveria hipótese de haver alguma troca, se for isso possível. E o Partido Socialista teria algum interesse em ficar com esta petição 536. Se não for, tudo bem. Na mesma.
Então, eu fazia o seguinte, eu vou dizer desde já a quem é que cabem e depois falamos com entre partidos, vemos o que é que conseguimos fazer, só para seguirmos a regra. Portanto, a 522 cabe ao Partido Socialista, a 532 cabe ao PCP e a 536 cabe ao PSD. Há aqui a sugestão para o Partido Social Democrata, que é 536/13/3 solicita a adoção de medidas legislativas de sensibilização relacionadas com a reanimação cardíaca. O Partido Social Democrata, se há este pedido, se pode trocar com o Partido Socialista na...
Sr. Presidente, nada a pôr.
Na indicação do relator. Portanto, obrigado. Passa a 536 ao Partido Socialista, por troca. Portanto, depois... Já agora dávamos só 2 minutos para vermos se há aqui alguma redefinição, que eu penso que é capaz de haver, por causa desta troca, de para continuar tudo a bater certo.
É que o PS costuma duas iniciativas, a 963 e a 974.
Sim. A rua está a seguir. A 522, 532 e a 536 estão entregues. Portanto, a rua está a seguir.
Veja, são 43. Não, eu acho que é 532 que o PS quer, não é?
É. E
36. E
36. Está, é a última. Tá. Portanto, eu vou repetir, a 522 cabe ao Partido Socialista, normalmente, a 522 cabe ao Partido Socialista, a 532 cabe ao PCP, indica o relator, a 536 cabia ao PSD, passa ao Partido Socialista, passa ao Partido Socialista. Vai, nós já reconvertemos isto. Portanto, passávamos então ao ponto 4. No ponto 4, distribuição para efeitos de elaboração de parecer da PGL, que são coisas diferentes também.
São,
mas...
É a mesma
grelha. PGL 953/13/3 do PCP, universalização dos cuidados de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde, da PPL 143/13/3, alteração da lei do combate à droga, transpondo a diretiva da UE, 2017/2013 e da PGL 963/13/3 do PCP, condições de saúde e segurança no trabalho das forças e serviços de segurança. 953. Aqui não há aqui uma troca. Nossa, está aqui. Cabe ao PCP. A 953 cabe ao PCP. Não é?
Pois é, esta é que o Sr. Presidente disse aqui uma. É PSD, 532, não era PCP.
A 532.
Nas petições. Era PSD.
Enganei-me aqui, peço desculpa, ao Sra. Deputada Carla
pois
Cruz.
É que eu estava a sugerir.
A 532
que a 532 é PSD.
É PSD.
Não é PCP.
Do número do ponto 3.
A petição.
Enganei-me aqui.
Dos Covões, do Hospital dos Covões, portanto, 532, cabia ao PSD.
Certo. Cabe. E esta, no, PGL 953, cabe ao PCP.
Esta é que cabe ao PCP, PCP. O projeto de lei 953 da saúde oral no PS, no SNS.
Do PCP?
Sim. Sim,
o projeto é do PCP, de... cabe ao PCP.
É do PEV, cabe ao PCP.
Como é que eu tenho que estar aqui mal?
Não, sim, está, pois. É PEV. É PEV. É PEV. É PEV. Vai caber e é o PCP.
É o PCP, pronto.
Exatamente.
Tá.
Isto aqui.
Tá, então passamos à próxima. Temos PPL 143/3/3, alteração da lei do combate à droga, transpondo a diretiva da UE 2017-2013, esta é 143, que cabe ao PSD. Está certo. E agora temos a 963/13/3 do PCP, condições de saúde e segurança no trabalho nas forças e serviços de segurança. 963, cabe ao Partido Socialista. Fica esta, a 963 passa para o PSD em troca com a 963, do ponto 4, passa para o, PS, para o PSD.
A primeira comissão é para
o estamos em conexão com a primeira comissão. Agora temos a 974/13/3 do PCP, regula o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de saúde dos Serviços Nacional de Saúde integrados do setor público administrativo, procedendo à revogação dos decretos 18 de 2017, 10 de fevereiro e número 284/99 de 26 de julho. Portanto, a 974 cabe ao Partido Socialista. Portanto, fazendo uma revisão aqui da matéria, de tudo isto, que é para ficar tudo, a ver se bate certo. Temos a petição 522/13, Hospital Psiquiátrico do Lourvão, cabe ao Partido Socialista. Temos a PGL 953/13 do PEV, Saúde Oral do SNS, cabe ao PCP. Temos a PPL 143/13, competente é a primeira comissão em conexão com a Comissão de Saúde, Lei do Combate à Droga, cabe ao PSD. A PGL 963/13 do PCP, competente é a primeira comissão com conexão à Comissão de Saúde, condições de trabalho e segurança nas forças e serviços de segurança, cabe ao PSD, em troca com o Partido Socialista. A petição, petição 532/13 pretende que a maternidade de Coimbra, integrada no Hospital dos Covões, cabe ao PSD. A PGL 974/13 do PCP, regime jurídico e estatuto aplicáveis às unidades de saúde do SNS no setor público administrativo, cabe ao Partido Socialista. E a petição 536/13, reanimação cardíaca, cabe ao Partido Socialista. Pronto, sobre o ponto 4 temos as distribuições também efetuadas. Ponto 5, discussão e votação do relatório final da petição 354/13, da terceira, solicitam a celebração da convenção para a prestação de cuidados de saúde com os hospitais do Senhor de Bonfim, em que é relatora a senhora deputada Isabel Galriça Neto, dou desde já a palavra. Tem a palavra, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria, relativamente a este relatório que penso que todos, já terão na vossa posse, destacar apenas alguns aspectos. Portanto, foi uma petição que entrou na Assembleia da República em 10 de julho de 2017 e que tinha como objeto a solicitação da celebração da Convenção para a Prestação de Cuidados de Saúde com os hospitais do Senhor de Bonfim, na região da Póvoa de Varzim e Vila de Conde, e que teve um número de 4.462 assinaturas. De alguma forma, destacar que este hospital é propriedade privada e que os peticionários nos fizeram, fazem na petição, um enquadramento do trabalho de uma pessoa que se tem destacado na sociedade local por algumas, pela realização de algumas atividades relacionadas com o bem-estar da sua comunidade e com investimentos na sua comunidade e portanto o que chamam a atenção é que de alguma forma foram criadas expectativas e feitas promessas para a celebração de convenções e para a dinamização do Hospital Senhor do Bonfim, promessas essas que não seriam cumpridas e que, a serem cumpridas, de acordo com o grupo dos peticionários, trariam benefícios para toda aquela comunidade que tem lacunas nas respostas de saúde que o SNS dá a nível de proximidade. E, portanto, é precisamente reclamando a defesa dos seus direitos à saúde, com esta questão da proximidade, que os peticionários decidiram apresentar esta petição, nomeadamente pretendendo celebrar convenções integradas de acordo com uma moldura legal que já existe no nosso país para esta realidade. A petição foi analisada e cumpre todos os requisitos que é suposto cumprir e, nessa perspectiva, de acordo com o número de peticionários, nós tomámos determinado tipo de diligências. A primeira foi o pedido de informação ao Ministério da Saúde e não tivemos resposta até hoje por parte da tutela para este pedido da Comissão Parlamentar de Saúde. Depois procedemos à audição dos peticionários e, de facto, aquilo que eu queria, portanto, destacar é que existem convenções na área dos exames complementares de diagnóstico da gastroenterologia, existe um tipo de acordos relativamente aos cuidados continuados, mas o grupo de peticionários entende que existem condições para celebrar mais acordos, como disse, com vantagem para as populações que, nomeadamente em algumas áreas, têm que se deslocar bastante mais para realizar determinado tipo de exames, consultas e até internamentos. E, portanto, eles chamaram a atenção também para essa realidade. E, portanto, insistem que o Estado teria a poupar com a poupança que se poderia gerar pela realização dos exames complementares diagnóstico e foram questionadas por mim se eventualmente teriam mais dados a acrescentar, deixaram documentação que está anexa ao relatório. Portanto, eu quero terminar dizendo que, obviamente, esta petição virá a ser discutida em plenário e, portanto, nessa altura darei a opinião enquanto relatora e penso que não tenho mais nada a acrescentar sobre isto. É tudo, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado. Não. José António Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados, desejo a todos um bom trabalho. Cumprimento a senhora deputada Isabel Garriça Neto pela elaboração e apresentação do relatório e, tal como disse, portanto, esta petição foi subscrita por 4.462 cidadãos, logo o que obriga a que seja apreciada em plenário e publicada no Diário da Assembleia da República. Os peticionários pretendem, tal como foi dito pela senhora deputada, e reclamam o cumprimento de promessas, expectativas que a autarquia de Póvoa de Varzim e Vila do Conde e o Estado, através da ESEP, os governantes de então fizeram para que se construísse este edificado e que seriam celebradas convenções integradas. Os subscritores, na sua apresentação, portanto, não compreendem porque é que até ao momento não foram votadas dessas convenções. Eu próprio também não compreendo porquê, mas a realidade é que neste momento só há convenção com alguma parte das camas que foram disponibilizadas para os cuidados de média duração, cuidados integrados e cuidados paliativos, se bem que o país necessite de muito mais camas que aquelas que são utilizadas, mas só fez convenção com metade, e fez convenção também na área da gastroenterologia, nas endoscopias e colonoscopias. É sabido que aquela região está carenciada, portanto, de resposta para os utentes, nomeadamente em cirurgias e internamentos. Portanto, este hospital, segundo o relatório que nos apresentam os peticionários, portanto, dispõe condições ótimas para o efeito. Aqui a única coisa que eu queria deixar era sensibilizar o Partido Socialista aqui e o Governo para que estude a possibilidade de, junto da administração do hospital, portanto, criar condições para que os utentes daquela região sejam dotados de maior resposta em termos de assistência e em termos de cuidado de saúde. Como disse no início, portanto, esta petição foi acompanhada também de um estudo da própria ARS do Norte, que apurou a possibilidade de, se as convenções fossem feitas, o Estado pouparia por ano cerca de 2.200.000 euros, portanto, em despesas de saúde. Portanto, isto tem o valor que tem, portanto, a ARS é que fez esse estudo. Mas, da nossa parte, queríamos sensibilizar não só o Partido Socialista aqui na Assembleia da República, como o próprio Governo, para estudar a possibilidade de criar condições para que esta população venha a usufruir deste imóvel, portanto, que está preparado para prestar cuidado de saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Moura.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados, desejar também uma boa sessão de trabalhos. Em relação ao caso em particular, queria começar por cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e agradecer também a elaboração deste relatório. E referir que o Partido Socialista aceita e vê com bons olhos a realização de convenções e de protocolos com entidades privadas, sempre e quando essas não sejam, perdão, isto, sempre e quando não colidam com aquilo que é a oferta pública existente e que não sejam de alguma forma e que não substituam a oferta. Obviamente que em relação ao objeto vamos reservar a nossa posição para debate em plenário e a referir que efetivamente há expectativas, já verificamos que há expectativas e houve promessas no passado que foram assumidas e que não foram cumpridas, mas isso também se devia, no nosso entendimento, também a um determinado enquadramento político e uma visão política para o Serviço Nacional de Saúde, porventura muito diferente daquela que é atual e que também de alguma forma levou a que essas promessas, que essas expectativas ainda não tivessem sido cumpridas. Obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia a todas e a todos. Gostava de começar por cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto pelo relatório e pela apresentação do mesmo. Lamentar também juntar-me a essa crítica de falta de resposta por parte do Governo. Creio que seria muito importante que ela pudesse existir para ser incorporada, mas infelizmente não existe. Não sobre o relatório, nem a forma do relatório em si, mas sobre o conteúdo, até tendo em conta que já houve alguma discussão sobre o assunto, dizer que ainda bem que esta petição até tem mais de 4 mil assinaturas, porque vai ser muito interessante poder discuti-la com maior pormenor em plenário. Até porque este assunto, este caso específico, é paradigmático daquilo, de tudo aquilo que corre mal e que fragiliza o Serviço Nacional de Saúde, que é esta espécie de negócio por encomenda à custa do Serviço Nacional de Saúde. Porque é exatamente disso que se está a tratar. Está na cara que alguém disse, apesar de já em 2009, 2010, 2011, o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim, Vila do Conte, necessitar de intervenções urgentes e de investimento urgente, está na cara que alguém disse a este empresário poveiro de 80 anos de idade, que para além disso é reconhecido também pela sua vida político-partidária no Conselho da Póvoa de Varzim, está na cara que alguém disse: investei num hospital que depois o Serviço Nacional de Saúde há de financiar aí o teu investimento. E é isto, estes negócios à la carte, que efetivamente dão cabo do Serviço Nacional de Saúde, e é importante realmente nós discutirmos este caso em pormenor, até em plenário, para perceber de uma vez por todas como é que o Serviço Nacional de Saúde se fragiliza para se poder transferir milhões de euros do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde para alguns interesses privados, e este é um desses interesses privados na Póvoa e Vila do Conte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Eu só pedi aos senhores deputados, como a senhora deputada Carla Cruz, como já verificaram, vem um pouco afónica de férias ou um pouco constipada, para se fazer ouvir, terem alguma dificuldade, portanto pedia que fizéssemos um esforço de podermos ouvir com clareza. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a senhora deputada relatora. O relatório é um relatório factual, objetivo, mas e teremos, como aqui já foi dito, oportunidade de discutir mais aprofundadamente o tema e que aqui está subjacente, mas gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, esta situação relata aquilo que têm sido, de facto, as opções de sucessivos governos de PS, PSD, CDS, PP, ao invés de investir no Serviço Nacional de Saúde, no reforço, inclusive, do Hospital de Póvoa de Varzim, Vila do Conde, e já muito que estão identificadas as necessidades de investimento nesta unidade. Ao invés de reforçar esta resposta pública, aquilo que foi acordado e prometido por diferentes governos era de criar esta unidade com intenções, que sabemos-las bem, de fragilizando e dificultando a capacidade de resposta da resposta pública e criar esta unidade privada. E é, de facto, era importante aqui dizer-se com que intenções é que ela foi criada, as promessas que foram feitas e qual era o objetivo final. E o objetivo final era claramente prosseguir-se aquilo que tenha sido feito, de transferir paulatinamente e progressivamente a prestação de cuidados do setor público para o setor privado. Eu recordaria que estas promessas que aqui estão feitas, e que aqui é referido, de facto, no objeto da petição, que a alteração e o Decreto-Lei número 139 de 2013, de facto, da autoria do governo do PSD, CDS-PP, tinham intenções claras, que visavam, efetivamente, ao abrigo das celebrações das convenções e acordos, transferir a prestação pública para a prestação privada e para também para as misericórdias. Aliás, foi no âmbito deste pacote legislativo que o governo anterior entregou o Centro de Reabilitação do Norte à Santa Casa Misericórdia, três hospitais do Serviço Nacional Nacional de Saúde às Misericórdias e, portanto, há de facto muito a discutir sobre esta matéria e o caminho de facto não pode ser este. O caminho tem que ser o de reforço do Serviço Nacional de Saúde e não de transferir do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado ou para o setor social. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu cumprimentava também a Sra. Deputada Relatora e, portanto, passava à votação. Se não, não sei se a Sra. Deputada Relatora quer fazer alguma referência.
Não, agradecer apenas os cumprimentos dos colegas e nada mais.
Cumprimentava também pela forma como apresentou o relatório, como está, e a forma sucinta e também como se viu dos comentários feitos, a forma como prática como e factual como o mesmo está redigido. Queria passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6. Discussão e votação do relatório de atividades relativo à terceira sessão legislativa. Sobre o relatório de atividades, tem pequenas alterações em relação ao último. Atualizámos em relação a algumas visitas que poderão ser atualizadas em relação... Relatório de atividades, sabem, tem relação. Eu estava no plano. Relatório de atividades é o relatório em relação às atividades que tivemos. Se verificaram de certeza o que havia e aquilo que fizemos é factual. Portanto, se não há nenhuma intervenção, não sei se os senhores deputados querem colocar alguma questão. 6. Passamos à votação. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Galrio Saneiro.
Se não estou, porventura, enganada, Sr. Presidente, muito obrigada. Queria só, uma vez que já falámos do seminário de Oncologia, reiterar que haveria ainda um outro seminário previsto. Ah, isto é o relatório de atividades do paciente.
Se não há, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7, discussão e votação do plano de atividades para a 4ª sessão legislativa. Portanto, o plano de atividades foi alterado e foi ajustado a algumas decisões que já tínhamos tomado e algumas visitas que, portanto, pretendíamos fazer, entre elas Vila Real, Coimbra e Distrito de Beja. Temos também algumas atualizações que decorrem de algumas aprovações que poderemos fazer ao longo da nossa sessão, da nossa sessão legislativa. Se calhar, se hoje o requerimento for aprovado, pedirmos para virem aqui 55 médicos, se calhar é mais fácil nós deslocarmos lá a Gaia e não prejudicamos, e 55 médicos não saem do posto de trabalho para virem à Assembleia. Não é que pronto, mas acho que é muito mais fácil e durante 2 ou 3 horas discutimos e ouvimos e somos nós que deslocamos lá, acho que será mais útil. Estas questões que eu quero colocar, de pequenos acertos que iremos fazendo ao longo da nossa atividade aqui durante esta sessão legislativa. Senhor Deputado Cristóvão Simão Ribeiro,
muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo da celeridade que o tema nos merece, o Grupo Parlamentar do PSD gostava de requerer o adiamento da discussão deste ponto à próxima reunião, se não houver inconveniente. Do plano de atividades. Caso não haja.
Não há problema nenhum com...
Não.
A senhora deputada Isabel Galrio Saneiro pediu a palavra.
Não, era no seguimento que há pouco tinha solicitado e sem prejuízo daquilo que o PSD agora está a dizer, mas como temos outro seminário previsto que ainda não tem data e sobre a possibilidade de temas a abordar, o CDS queria desde já propor que um tema possível, e não excluímos que possam existir outros, fosse precisamente questões em torno das doenças raras, porque do nosso ponto de vista, é um aspecto que tem sido trazido à Comissão, é um aspecto que tem peculiaridades e ainda que possa não dizer respeito a um elevado, a um número muito expressivo, face a outras, comparando com outras situações, a um número muito expressivo, mas é claramente uma situação de elevado impacto e que no seu conjunto afeta milhares de portugueses e também as suas famílias, e porque, por razões que são conhecidas, esta área das doenças raras ficou um pouco, digamos, marginalizada ou com problemas do ponto de vista de imagem e de aspectos de funcionamento de uma instituição que presta inequivocamente um bom serviço às pessoas com portadoras de doenças raras e às suas famílias, e portanto nós não queríamos aqui, independentemente de falarmos disto hoje ou na próxima sessão, deixar de colocar a hipótese do tema das doenças raras para esse simpósio. Obrigada.
Eu consta cá, o senhor deputado, só como aqui na página 6 é um dos temas que pode e portanto fica reforçado. Dava a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira e depois ao senhor deputado António Salto.
Obrigado, Sr. Presidente. Era um pouquinho nesse, no seguimento do que disse, na verdade. Não nos opomos a que seja adiada a discussão do plano de atividades, como propõe o PSD, mas era exatamente um pedido de esclarecimento sobre esta última intervenção por parte da Sra. Deputada do CDS-PP, porque não percebi se propunha a introdução de um novo ponto ou de uma nova iniciativa ou, entre aspas, a ativação desta que aqui está prevista de uma comemoração no dia 29 de fevereiro, não é? Porque ela já cá está, mas talvez... Ok, não percebi. Claro, ok.
Dentro daqueles temas todos, a senhora deputada elege este. Senhor deputado António Salles, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também na sequência do que tem sido dito e sem prejuízo do que, de facto, adiarmos o ponto para a próxima comissão, mas também na sequência do que a senhora deputada Isabel Galriça Neto disse, eu, o Partido Socialista, queria deixar ficar o seguinte registro, e também sem embargo dessa situação. Nós vamos entrar num ano que é um ano difícil para todos os grupos parlamentares. E eu penso que temos que fazer uma opção, que é a opção se de facto naqueles temas que estão elencados, se queremos de facto escolher um tema que traga alguma exposição política ou queremos algum tema que tenha uma relevância social grande. Se eventualmente enverdarmos e decidirmos em conjunto que queremos um tema de exposição política, com todas as consequências que isso terão, favoráveis e não favoráveis, eu penso que há outros temas que poderão ser postos em cima da mesa, nomeadamente, por exemplo, a questão do financiamento e da sustentabilidade, ou a questão da reforma, eu não diria reforma hospitalar, porque não há reforma hospitalar sem reforma de cuidados primários e sem reforma de cuidados continuados, eu até seria mais abrangente e diria que uma reforma da prestação de cuidados. Estes temas, claro, quer do financiamento e sustentabilidade, quer da reforma da prestação de cuidados, penso que são temas com uma exposição política completamente diferente. É óbvio que se optarmos por um tema de relevância social, então aqui de facto temos várias hipóteses, nomeadamente na saúde mental, nomeadamente das doenças do envelhecimento, que são temas que também estão aqui elencados, e que me parece a mim que, e volto a dizer, sem pôr em questão de podermos também discutir a questão das doenças raras, parece-me que tem uma relevância social mais abrangente, por questões várias, desde logo pela demografia, desde logo pela incidência ou pela prevalência das próprias patologias, e parece-me a mim que a Comissão terá que decidir, os diferentes grupos parlamentares terão que decidir se de facto é mais favorável para os portugueses neste momento discutir um tema que, tendo uma maior exposição política, tem importância do ponto de vista político, que é a questão da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e da reforma da prestação de cuidados, ou se de facto queremos discutir um tema sob o ponto de vista da relevância social. O Partido Socialista estará aberto para qualquer uma das duas situações, mas tendo em conta a linha e o fio condutor que se quer seguir. Muito obrigado.
Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sem prejuízo de voltarmos a discutir o plano de atividades como foi proposto pelo PSD, eu gostaria de referir que Relativamente a um seminário, creio que por razões de tempo, efetivamente a Comissão deverá optar por fazer apenas um seminário. Nós já vamos fazer um seminário agora na quarta sessão legislativa, agora em setembro, e portanto teremos de facto que optar por um tema, mais um seminário. Creio que em razões de tempo não teremos disponibilidade para fazer muito mais. Eu creio que, sem prejuízo de tudo aquilo que já foi dito, creio que todos os temas que aqui estão elencados são temas de relevância política e social. Quer dizer, quando nós falamos, obviamente, do Serviço Nacional de Saúde, do seu financiamento, do seu investimento, da reforma do Serviço Nacional de Saúde, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, aliás, nos temas mesmo em presença estão a reforma hospitalar, estão os cuidados de saúde primários. Eu creio que os temas que aqui foram elencados são temas de relevo e temas muito, muito importantes, mas, como disse, teremos oportunidade de, na próxima sessão, ao debatermos isso, colocarmos aqui mais o enfoque, o que é que vai ser debatido. Mas queria dizer que não há aqui temas menos importantes. Eu creio que os temas que aqui estão são todos importantes para esta Comissão, têm todos eles relevo social e também político. Não há questões menos importantes ou mais importantes. O PCP entende que elas são, de facto, todas importantes. Queria também só dar uma informação, que estamos mesmo a ultimar, o PCP comprometeu-se a apresentar uma primeira proposta para a visita à Beja. Pensamos que até ao final da semana estamos em condições de entregar, e estávamos a propor o dia 8 e 9 de outubro, antes do calendário do Orçamento do Estado, e também tendo em conta a possibilidade depois de cumprirmos as outras visitas, porque ainda há a visita para Coimbra e a visita ao distrito de Vila Ria, e tínhamos equacionado estas datas, mas, como eu disse, até ao final desta semana enviaremos para a Comissão uma proposta de trabalho para depois ser discutida, e até se calhar até já pode ser discutida na próxima semana, quando estivermos a discutir este tema. Disse.
Obrigado pela informação. Eu penso que foi útil e podermos ter esta pré-discussão do plano de atividades, e podermos também, para a próxima reunião, então, discutirmos finalmente e fecharmos o plano de atividades, que se calhar é a forma mais eficaz de o fazermos, foi esta que hoje aqui todos consensualizarmos. Eu ia fazer uma sugestão, que é, em relação ao ponto 8, e dava por concluído o ponto 7, a discussão e votação, portanto, ficou adiado o ponto 7. O ponto 8 e o ponto 9 são idênticos. Eu não sei se podemos fazer, que era a apresentação por parte do CDS-PP, do requerimento do CDS-PP, a apresentação por parte do Bloco de Esquerda do próprio requerimento, fazíamos a discussão conjunta. Se não, fazemos em separado. Por mim, senhora deputada Isabel Galriza Neto, vê inconveniente? Não. Então, eu dava a palavra à senhora deputada Isabel Galriza Neto e a seguir ao senhor deputado Moisés Ferreira para fazer a apresentação dos respectivos requerimentos, já que versam o mesmo tema, e os seus deputados das restantes bancadas não virem inconveniente também nesta discussão conjunta. Como não há, senhora deputada Isabel Galriza Neto tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. O CDS apresentou um requerimento no próprio dia 5 de setembro para ouvir com caráter de urgência nesta comissão o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Nesse dia, 52 diretores de serviço do Centro Hospitalar apresentaram a sua demissão, sendo bom lembrar que já em março tinham alertado e falado sobre um conjunto de preocupações, portanto, não foi nada de que não se tivesse já falado. Nós, CDS, entendemos que esta demissão em bloco e tão expressiva é muito mais do que uma demissão em bloco, é um sinal de um conjunto de promessas que o Ministério da Saúde e este Governo têm vindo a fazer e que são promessas não cumpridas, é um sinal de que há uma grande dissonância entre aquilo que se diz que é a aposta no Serviço Nacional de Saúde e a prática e as ações, e portanto também queremos lembrar que de forma alguma esta demissão foi um ato isolado e por isso dizemos que é um sinal bastante mais forte, uma vez que lamentavelmente ao longo do verão não cessaram um conjunto de factos que dizem respeito à insatisfação de profissionais, e eu gostaria de lembrar desde o Centro Hospitalar de Tondela Viseu, desde o Centro Hospitalar de Lisboa Central, desde o Hospital Amadora Sintra, desde a Maternidade Alfredo da Costa, portanto temos e muito mais poderia falar sobre aquilo que é de facto a realidade na saúde e não um discurso fantasioso em torno desta mesma realidade, e portanto nós entendemos que este facto é preocupante e exige com urgência a audição do Conselho de Administração, onde eu quero lembrar que está o diretor clínico, e portanto o diretor clínico integra o Conselho de Administração e o diretor clínico fala pelos chefes de serviço, e portanto a propósito desta questão dos 52 médicos, portanto nós entendemos que a audição do Conselho de Administração integra obrigatoriamente a presença do diretor clínico, e queríamos deixar isso aqui bem claro, porque efetivamente ele faz parte do Conselho de Administração. E, portanto, nessa medida, nós entendemos, até porque novos desenvolvimentos têm acontecido e, portanto, há renovada preocupação com o material obsoleto, com a falta de recursos humanos, com aquilo que para nós é principal, que é as más condições em que as pessoas que recorrem a este centro hospitalar estão a ser atendidas, e o risco acrescido que daí decorre porque há um conjunto de promessas não cumpridas. E, portanto, nessa medida, nós entendemos que temos que agendar com a maior urgência a audição do Conselho de Administração e, portanto, pretendemos que nos expliquem, obviamente, mais em detalhe, porque nós entendemos que os percebemos muito bem, que nos expliquem mais em detalhe os problemas do centro hospitalar e quais são as implicações para a prestação de cuidados de saúde aos utentes. Era isto, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A situação que levou à apresentação deste requerimento é exatamente a mesma. A notícia pública da demissão de mais de 50 diretores de serviço do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho, depois de já em março terem, entre aspas, ameaçado com esta decisão se não houvesse alterações significativas neste Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho. E alterações significativas onde e em quê? Nomeadamente no reforço do investimento e das melhorias infraestruturais do Centro Hospitalar, nomeadamente no reforço dos profissionais e no reforço das condições de trabalho que permitissem, nas palavras dos demissionários, atualmente demissionários, que permitissem prestação de cuidados de saúde em maior dignidade aos utentes. Ora, aquilo que nos parece é que é importante ouvir aqueles que agora colocaram o seu lugar à disposição e que dizem também agora mesmo que em outubro abandonarão o seu lugar se não for dada resposta a estas suas preocupações, e por isso nós solicitamos a audição destes mesmos demissionários. Porque é importante perceber o que é que aconteceu ou não aconteceu desde março até agora, desde que abordaram o assunto publicamente, suponho que em privado tenham abordado mais vezes, mas abordaram o assunto publicamente pela primeira vez, e o que é que aconteceu ou não aconteceu para agora em setembro efetivarem esse pedido de demissão e agora dizerem também que, novamente, se nada acontecer, em outubro abandonarão mesmo os seus lugares na direção clínica e na direção dos vários serviços no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho. Porque é que nos parece que as audições devem ser feitas de forma separada? Porque uma coisa é estar numa audição enquanto membro ou pertencente a um conselho de administração, outra coisa é estar numa audição como porta-voz de um grupo de diretores que apresentaram a sua demissão. Independentemente de até poder, no caso do diretor clínico, poder estar nestas duas audições, queremos que o papel em que estará em cada uma dessas audições é diferente. E interessa-nos perceber este papel em que foi porta-voz de um movimento que apresentou a sua demissão. Só para tornar talvez mais explícito ou explicar melhor o requerimento do Bloco de Esquerda, nós compreendemos que a audição de mais de 50 pessoas seja complicada e por isso é que até isolamos aqui um pouquinho na questão do diretor clínico. Não por causa de ser o diretor clínico, mas por ser quem foi o porta-voz do movimento. E eu creio que, se me permitem esta sugestão, a ser aprovado o requerimento, poderá ser dito que a Assembleia da República deseja ouvir o diretor clínico enquanto porta-voz deste movimento e outras pessoas que estes diretores de serviço considerem necessários. Creio que será difícil ouvir os 50, mas o que interessa é que sejam os representativos deste movimento, que nós percebemos que é efetivamente um movimento organizado, que é um movimento organizado. Só para terminar, Sr. Presidente, aproveitando ainda há pouco algo que o Sr. Presidente da Comissão disse, eu creio que até se houvesse disponibilidade da Comissão, das Senhoras e Srs. Deputados e dos grupos parlamentares, obviamente, seria interessante que pudéssemos fazer estas audições em Vila Nova de Gaia. Por uma razão simples, melhor, por duas razões. Primeiro, porque facilitaria também as deslocações e a audição de muitos destes diretores de missionários, que provavelmente de outra forma não conseguirão estar aqui, e porque isso daria também a oportunidade para visitar in loco as instalações e perceber a olho nu aquilo que são alguns dos problemas relatados. Nós fizemos isso ainda recentemente com o Centro Hospitalar de Lisboa Central, no Hospital São José. É verdade que fica um bocadinho mais próximo do que Vila Nova de Gaia, tendo em conta a Assembleia da República, a localização da Assembleia da República, mas seria importante, do nosso ponto de vista, se houvesse até essa disponibilidade para podermos fazer as audições em Vila Nova de Gaia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de deixar três notas, que são as seguintes. A primeira é que o Grupo Parlamentar do PSD votará naturalmente a favor dos dois requerimentos. A segunda é de natureza prática no que diz respeito a estas audições e, portanto, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD entende que, por uma questão de melhor apuramento dos factos e da sequência lógica da natureza destas audições, devem ser ouvidos primeiro os diretores de serviço e só depois o Conselho de Administração. Parece-me que faz mais lógica, parece que é mais prático para que se possam apurar os factos, mas em todo caso, que também comungando aquilo que disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, que o diretor clínico possa estar presente na dupla condição e, portanto, entendemos isto. E depois, naturalmente, uma consideração de natureza política. E aqui ter que, lamentavelmente, porque é a qualidade do Serviço Nacional de Saúde e a qualidade dos serviços prestados aos utentes que está em causa e, portanto, por conseguinte, a saúde dos portugueses está em causa, lamentar os factos sucedidos, dizendo que, infelizmente, esta é mais uma peça daquilo que já se torna um padrão reiterado no estado da saúde em Portugal. O Sr. Deputado Moisés Ferreira deu alguns exemplos, nós podemos ir mais longe, mas há aqui um tema e, portanto, há aqui uma característica que é transversal a todos eles. Falta de recursos humanos, falta de investimento, falta de materiais, falta de apoio político, financeiro e de recursos no SNS. Portanto, recordo que este é o governo que se propôs a eleições e que tomou posse nessa legislatura como sendo o governo que viraria a página da austeridade, e o facto é que perante 3 anos desta governação, o espelho da governação do Partido Socialista, e importa referir com o apoio incondicional do PCP e do Bloco de Esquerda, tem espelhado nestes resultados aquilo que é fruto daquilo que muito o PSD já tem vindo a denunciar. E os exemplos são vários. O Hospital de Vila Nova de Gaia Espinho é o objeto destes requerimentos, como aqui foi dito, é o espelho disso. O Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, com a admissão de diretor clínico e 30 diretores de serviço, passando para o Hospital de Lisboa Central, o Hospital de São José, a Maternidade de Alfredo da Costa, and so on. E, portanto, eu espero que 3 anos depois isto seja, no mínimo, uma espécie de ato de contrição do Bloco de Esquerda, porque a verdade, Sr. Deputado, desculpe que lhe diga, é que eu durante 3 anos habituei-me a um certo fio condutor de retórica do Bloco de Esquerda, que é, em primeiro lugar, a culpa é do passado. O governo anterior, o governo anterior e o governo anterior, e portanto se uma senhora cair naquela escadaria ali em frente, a culpa é do Dr. Passos Coelho, do Dr. Paulo Portas e do governo anterior. Se alguém é atropelado na rua, a culpa é do governo anterior, e esta é a primeira vez, à semelhança de outros, porque os senhores não são casos únicos, mas já lá vamos, em que aqui passam um bocado ampassa e tentam fazer aqui um ato de contrição, ou então um bocadinho mais de posicionamento pré-eleitoral, eu não sei. A verdade é que o tema é delicado, o tema é sério, e de facto é muito mais do que um caso específico, é já um padrão da situação que se chegou à saúde, e portanto votaremos favoravelmente, como é evidente, e que isto sirva, nomeadamente aos partidos que suportam o governo, que possam refletir, e uma vez que vão entrar naturalmente numa negociação por um novo Orçamento de Estado, que vos possa servir de candeia e que ilumine um pouco o vosso caminho, porque de facto são 3 anos da vossa governação com o vosso apoio e os resultados estão à vista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista vai viabilizar estes requerimentos, até porque quer perceber se de facto estamos perante uma questão funcional e organizacional, e se assim for, bom, temos que esclarecer o motivo das divergências entre o corpo clínico e que é o Conselho de Administração, ou se estamos perante outro tipo de situação qualquer, nomeadamente um tipo de instrumentalização coletiva. E é isso que o Partido Socialista quer de facto saber, porque esta matéria é uma matéria séria e queremos perceber se os problemas de 52 diretores de serviço, e quem está nos hospitais, quem passa pelos hospitais sabe isto, são todos os mesmos, ou se há problemas diferentes. E, portanto, vamos obviamente exigir ver o pedido de demissão formal de cada um dos 52, e, portanto, obviamente a importância de ouvir cada um dos 52, ouvir o diretor clínico, para perceber qual é a fundamentação de cada um dos pedidos de demissão. Isto é muito importante porque faz toda a diferença, porque senão pode tratar-se simplesmente de um processo de instrumentalização coletiva e isso, para servir de arma de arremesso político, não estamos nesta fase. E, portanto, o que queremos é tomar uma atitude séria e responsável perante este processo, perceber se estamos perante um processo de instrumentalização ou se estamos perante um processo de facto de divergências e quais são as fundamentações para essas divergências entre o corpo clínico e o Conselho de Administração. Depois também dizer que com certeza que se for um processo de divergência e se na base dessa divergência estiverem infraestruturas, instalações e recursos humanos, nós queremos recordar, nomeadamente em relação às instalações e às infraestruturas, que isto com certeza não será uma obsolescência recente, porque garantidamente que há muitos anos, provavelmente, que têm vindo a atravessar diferentes governos, que estas instalações se estarão a degradar e, portanto, desde não foi feito nada até agora. Agora, como existe um governo que tem sensibilidade para a requalificação destas infraestruturas, é muito natural que, de facto, o foco caia sobre esta situação. Também é importante para o Partido Socialista perceber se a estratégia aprovada pelo Conselho de Administração foi ou não uma estratégia em conjugação com o corpo clínico. Porque uma coisa é não ter sido,
Outra coisa é ter sido. Se foi, queremos perceber também qual é o motivo da inflexão do corpo clínico relativamente a uma estratégia que era confluente, nomeadamente relativamente ao plano de renovação das instalações, sabendo nós que a fase B do plano está a decorrer e a fase C do plano foi aprovada em agosto, portanto estamos a falar de situações relativamente recentes e estando já o projeto da fase C a ser elaborado. Portanto, é preciso de facto perceber se o próprio corpo clínico teve ou não teve confluência de posições em relação ao Conselho de Administração e relativamente a esta questão da requalificação das instalações. Sabemos também que este hospital, portanto, tem um ambicioso programa que foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Relativamente aos recursos humanos, sabemos que também não é uma situação recente, mas que também foi este governo que, eu relembro só os números, os profissionais de saúde eram 2.985, em 2015, são hoje 3.375, médicos eram 759, são hoje 857, enfermeiros eram 959, são hoje 1.125 e, portanto, houve um crescimento efetivo em saldo de recursos humanos de 13%. E, portanto, também temos alguma dificuldade em perceber esta questão dos recursos humanos. Até porque foi no primeiro semestre do ano de 2018 que houve, de facto, uma elevada saída, quer de enfermeiros, quer de assistentes operacionais, e que coincidiu com a abertura de concursos e da própria expansão dos serviços. E, portanto, parece-nos a nós que, em termos de recursos humanos, e este crescimento de 13% é paradigmático, de facto, daquilo que este governo já fez neste hospital, parece-nos a nós que temos dificuldade em perceber a alegação dos motivos relativamente aos recursos humanos. E para terminar, também queremos perceber outra coisa. Queremos perceber porque é que no dia 14 de agosto, numa reunião com o Sr. Ministro da Saúde, quer o Presidente do Conselho de Administração, quer o Diretor Clínico, que representa o Corpo Clínico, dia 14 de agosto, estiveram reunidos com o Sr. Ministro da Saúde e com o Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, e a informação que tenho é que, de facto, a reunião não só correu bem, como se perspectivaram os referidos investimentos nestas infraestruturas que há pouco acabei de referir. E que menos de um mês passado, ainda não estamos no dia 14, menos de um mês passado, apresentaram demissão. E, portanto, o Partido Socialista quer perceber porque é que, de facto, houve esta inflexão. E se, de facto, os motivos desta inflexão são reais e têm factos, ou se são uma mera instrumentalização política para servir de arma de arremesso político. E isso o Partido Socialista não estará ao lado desse tipo de situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiramente dizer que o Grupo Parlamentar do PCP votará favoravelmente ambos os requerimentos. Dizer que os argumentos ou os factos que os diretores clínicos e os chefes de serviço apresentaram não são novos, são de facto problemas recorrentes, e só quem não conhece o Hospital de Gaia é que poderá dizer que eles são novos. Há vários anos, diríamos há décadas, que o Hospital de Gaia está convertido num estaleiro. Todos sabemos, todos conhecemos que assim é. De facto, tem várias. Houve um protelamento sucessivo dos projetos de investimento necessários a este hospital, não descartando que tenha havido contratações de pessoal, mas continua a ser em número insuficiente relativamente àquelas que são as necessidades do Centro Hospitalar Gaia e Espinho. Recordar que no dito surto da gripe foram contratados profissionais, designadamente enfermeiros, mas foram rapidamente despedidos estes profissionais, sendo profissionais que fazem falta para manter camas abertas, e portanto estes despedimentos destes enfermeiros obrigaram novamente a encerramento. Portanto, estes são os factos, de facto, e portanto Esta situação merece da parte do PCP um acompanhamento de proximidade. Aliás, os meus camaradas eleitos pelo Círculo do Porto têm visitado e reunido com os sucessivos conselhos de administração e para acompanhar esta matéria. Portanto, dizer que as questões são de facto de relevo, a questão dos profissionais, do financiamento, do subinvestimento que é necessário, que deve merecer de facto atenção e que está muito aquém daquilo que são as necessidades. E nesse sentido votaremos este requerimento, estes requerimentos para recebermos esses esclarecimentos. Dizer que nada, não nos opomos a que a reunião seja realizada em Gaia, caso seja esse o entendimento da Comissão, e já agora seria todos, não só com os 50 demissionários, mas também com o próprio Conselho de Administração, poder fazer nesse dia, já que estamos em Gaia, estaremos, portanto fazemos os dois requerimentos, à semelhança, aliás, do que fizemos com o Centro Hospitalar de Lisboa Central. Portanto, era esta aquilo que o PCP gostaria de...
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Galri-Sanete.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós aquilo que queríamos reiterar é que apresentámos de facto o nosso requerimento com a maior celeridade e, portanto, fomos os primeiros a chamar a atenção para esta realidade e entendemos que não é incompatível ouvir o Conselho de Administração, em primeiro lugar, como nós solicitámos, e depois ouvir, num formato a discutir, os 52 diretores de serviço. Mas queremos alertar para uma coisa, é que corremos o risco, à luz daquilo que são os ecos que vamos recebendo da realidade, e não por conta de qualquer instrumentalização, e permite-me aqui fazer uma à parte, porque a audição ainda não foi, mas agradecemos a antecipação das respostas que o Sr. Deputado António Salles aqui quis trazer, mas, portanto, fechando este parênteses, o que nós entendemos é o seguinte: com os dados da realidade que estamos a ter, não instrumentalizada de forma alguma, porque é senão menorizar estas pessoas e conferir-lhes um estatuto de falta de senso relativamente às decisões que tomam, que, sendo desta dimensão e natureza, não são seguramente precipitadas. Mas dizia eu que corremos o risco de banalizar termos que ir aos vários hospitais onde houver demissões anunciadas e concretizadas, mas no caso concreto de Gaia temos aqui a premência de que em outubro, portanto, há alguma urgência em que esta situação se resolva, porque de facto temos o aviso de que em outubro estas pessoas, não vendo resolvida a situação, possam abandonar funções. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que nós entendemos que conjuga a urgência da situação, que conjuga o pragmatismo de tentar conciliar dois requerimentos, entendemos que primeiro se ouve o Conselho de Administração e com este caráter de urgência o Conselho de Administração poder deslocar-se ao Parlamento, porque seguramente por questões da agenda desta Comissão será mais célere e mais execuível, e agendar para uma segunda hipótese em moldes que vamos ter que definir. Existe lá um auditório para ouvir 52 diretores de serviço, ouvi-los todos, de que forma é que isto vai conjugar com a agenda parlamentar, e eu não estou a dizer que é impossível, como é evidente. De qualquer forma, penso que teremos que agilizar e ver de que forma é que isto se irá concretizar. Portanto, insisto, Sr. Presidente, primeiro ouvir o Conselho de Administração com o Diretor Clínico, convocando-nos para uma reunião urgente aqui nesta Comissão, sem prejuízo de nos organizarmos, porque não foi isto que aconteceu. Não foi isto que aconteceu no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Não tínhamos 50 e tal pessoas e, portanto, este formato, todos os que estivemos lá, vimos que isso não aconteceu. E, portanto, do ponto de vista, já tínhamos tido a questão com o Centro Hospitalar do Algarve e não fomos ao Algarve ouvir todos os médicos demissionários. Portanto, estas questões têm que ser agilizadas com algum pragmatismo e com realismo. Muito obrigada.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, quer usar a palavra?
Sr. Presidente,
Eu já percebi, peço desculpa só de interromper.
Claro, não, mas
o Sr. Deputado Simão Ribeiro e o Sr. Deputado António Saltos ainda querem usar a palavra. Só porque eu depois dava-lhe já a palavra, como dei à Sra. Deputada Isabel Galriza Neto, que são os promotores dos requerimentos, faz favor.
Obrigado,
depois,
Sr. Presidente.
Preciso, dou novamente para encerrarmos a reunião. O tema.
Será provavelmente a última intervenção do Bloco de Esquerda sobre este assunto. Não nos querendo antecipar a uma discussão que deveríamos estar a ter provavelmente depois da votação, mas percebendo que os requerimentos serão aprovados, na verdade, pelo que os grupos parlamentares já disseram. Então, só sobre a forma de concretizar os requerimentos e agilizar. Eu creio que seria interessante e importante estarmos em Vila Nova de Gaia e fazermos as audições no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia. Por um lado, porque será a forma de termos mais diretores de missionários dessa forma, creio eu. Segundo, porque é importante, tendo em conta que os diretores de missionários dizem que há problemas de falta de investimento infraestrutural, dizem que há problemas de falta de camas, dizem que há problemas de locais onde os doentes possam ser tratados com dignidade e dizem que há falta de profissionais generalizado, estando lá é possível fazer também uma visita ao local para detectarmos e percebermos essa situação no centro hospitalar, concreto no Hospital de Vila Nova de Gaia. Portanto, creio que será importante fazermos isso, essa deslocação. A deslocação não é incompatível com a urgência da audição, creio eu. Há, e concordamos com a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, uma urgência nesta audição, tendo em conta que os diretores de serviço de missionários dizem que em outubro podem mesmo abandonar os seus lugares, se nada for feito. Portanto, concordamos que seria importante fazermos essa audição quanto antes de outubro. Isso não é incompatível com o facto de fazermos em Vila Nova de Gaia. Percebemos isso, que há espaço para o fazermos. Sobre a ordem das audições, acreditamos que seria até mais proveitoso, do ponto de vista de conteúdo e das audições, ouvirmos primeiro os diretores de missionários e depois confrontar o Conselho de Administração. Percebemos que há aqui uma questão até de cronologia de entrada dos requerimentos. Acreditamos, do ponto de vista de conteúdo, era importante ouvirmos primeiro os missionários e depois o Conselho de Administração, mas, enfim, se o entendimento for contrário, porque devamos respeitar um critério de ordem de entrada dos requerimentos, também não nos oporemos, mas achamos que fica um pouquinho prejudicado o conteúdo das audições se fizermos ao contrário, porque depois, ouvindo primeiro o Conselho de Administração, depois ouvimos os missionários, depois não temos ninguém com quem confrontar. Mas, enfim, mas não nos oporemos. Achamos que fazia mais sentido de outra forma, mas não nos oporemos.
Aqui em Lisboa fizemos ao contrário, fizemos primeiro os diretores e depois o Conselho de Administração. Portanto, isso ficará. Eu dou um minuto ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro e um minuto para encerrarmos ao Sr. Deputado António Salles e depois, se for o caso disso, aos senhores proponentes, seus deputados proponentes dos requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas breves. A primeira é, concordando em tudo o que disse o deputado Moisés Ferreira e indo um pouco mais longe, acho que as regras básicas exigem que assim o seja. Ou seja, acho que a metodologia deve ser, em primeiro lugar, ouvir os queixosos, ouvir aquilo que está na natureza do facto e que motiva e que é o objeto destes requerimentos. E, portanto, ouvir os diretores de serviço sobre aquilo que tem a dizer, sobre aquilo que realmente se passou, sobre os motivos da queixa que motivaram esta ruptura e depois, evidentemente, até para dar possibilidade ao princípio de contraditório, ouvir o Conselho de Administração a seguir. E, portanto, Sr. Presidente, eu acho que este é um princípio que nós não devemos abdicar, até porque é básico. E, portanto, Sr. Presidente, aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD proponho, e proponho formalmente, é que seja adotada esta metodologia e gostava que fosse votada em comissão. E era só, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Celso, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota muito breve, porque fui visado na intervenção da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, e para lhe dizer que eu não estive a antecipar respostas. O que eu tenho é direito a perceber se de facto se tratou, eu quero perceber se há um processo formal de pedido de demissão dos diferentes diretores. E se há de facto um processo formal, saber qual é a fundamentação de cada um desses processos dos 52 diretores de serviço. É isso que eu pretendo saber e pretendo ser esclarecido. Portanto, eu não antecipei respostas nenhumas, bem pelo contrário, o que eu estou é na expectativa, porque imaginemos, por exemplo, Senhora Deputada, que não há um processo formal de pedido de demissão. Até pode acontecer. Se isso acontecer, é porque houve realmente uma instrumentalização, como eu estou a dizer. Eu espero que isso não tenha acontecido. Espero que haja, de facto, um processo formal de pedido de demissão, e é só isso que eu pretendia e fiquei este registro, e por isso mesmo é que eu estou de acordo com a ordem que foi dita, quer pelo PSD. Tudo bem, não tem problema absolutamente nenhum relativamente a essa matéria, mas eu queria que ficasse esse registro, porque não tive a antecipar nenhuma resposta. Bem pelo contrário, quero é ficar esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, eu passava à votação para já dos dois requerimentos. Passava à votação do primeiro requerimento, que é o requerimento do CDS-PP a solicitar a audição do Conselho de Administração e do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho EPP, a propósito das demissões dos diretores e chefes de serviço. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar o segundo requerimento. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda a solicitar a audição do diretor clínico demissionário, assim como dos restantes diretores e chefes de serviço demissionários do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Parra Espinho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pediu a palavra. Agora ia à segunda parte. Agora ia propor que temos a questão que há aqui uma proposta que é do Partido Socialista, que quer ouvir todos, e há uma proposta também que podemos dizer que existe, de ser feita a audição em Vila Nova de Gaia. Eu ia pôr à votação esta questão de a audição ser feita tanto do Conselho de Administração como dos diretores clínicos, do diretor clínico e dos chefes de serviço, ser feita a audição no hospital em Vila Nova de Gaia. Senhora deputada, o meu único problema é que foi feita aqui uma proposta em que se fizesse a audição conjunta, que se fizesse no local, que se fizesse conjunta, em que primeiro se ouvisse o diretor clínico e os diretores e a seguir o Conselho de Administração, tudo no mesmo dia. Claro, mas há uma proposta, existe uma proposta, eu por mim, eu faço. Muito bem. Então vamos colocar à votação a proposta da senhora deputada Isabel Galriça Neto e do CDS-PP de ouvir antecipadamente e com maior urgência, até se for possível esta semana, o Conselho de Administração. Eu vou repetir. A senhora deputada Isabel Galriça Neto tem uma proposta que é ouvir o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia com a maior urgência aqui na Assembleia da República em comissão o mais urgente possível, se for possível ainda esta semana.
Eu não disse
que era esta semana. Não, mas eu estou a dizer, urgente, como não temos, como há menos comissões, como há menos reuniões de comissões, como não há plenários, é possível nós acelerarmos. Mas eu não posso fugir ao requerimento que foi aprovado. Senhores deputados, eu não posso fugir ao requerimento que foi aprovado, foi proposto pelo CDSPP e que foi aprovado. E não posso fugir a esta proposta e tenho esta proposta que está também está em consonância com o requerimento do CDSPP e, portanto, vou pôr à votação este requerimento e esta proposta. É só por uma questão de metodologia. Portanto, vou pôr à votação a seguinte proposta da senhora deputada Isabel Galriça Neto e do CDSPP, que é de chamar urgentemente, com urgência, à Assembleia da República o Conselho de Administração.
Isso tudo bem, depois é
a. E em alternativa, iremos ouvir os diretores de serviço e o diretor. A Vila Nova de Gaia. E iremos ouvir a Vila Nova de Gaia, os diretores de serviço, que é outra proposta que vai ser feita. Que vai, vamos votar. Não, temos de separar. Não, tem de separar. Porque esta proposta da senhora deputada Isabel Galriça Neto está incluída no requerimento que foi aprovado. Portanto, eu não posso fugir a ela. Aqui. Vou pôr à votação esta proposta. E nós, os serviços e eu próprio, chamaremos com o caráter de urgência, se for possível ainda esta semana, se for aprovada esta proposta, chamaremos aqui ao Conselho de Administração. Se forem aprovadas ambas as duas, ouviremos aqui e iremos lá ouvir os outros. Pronto. Faz favor. Não.
Não foi aprovado.
Não. Oh, senhora deputada, não diz aqui no seu requerimento que é cá ou lá. Nós estamos agora a votar a metodologia. Estamos na metodologia. Foi aprovado o seu requerimento em que foi aprovado ouvir o Conselho de Administração. E agora vamos aprovar a metodologia. Ouvimos cá ou ouvimos lá? E a senhora deputada diz, quero ouvir cá, e com caráter de urgência. É isso que eu vou pôr à votação. Acho que é simples. Concordam que se ponha à votação esta... Eu vou... Se concordam, eu vou... Esta metodologia, eu... Faz favor, senhora deputada Carla Cruz.
Tentando...
É sempre avisada nestes temas.
Não, senhor Presidente. Tentar pôr alguma racionalidade nesta discussão. Eu creio que esta votação que o senhor Presidente está a propor de metodologia... Não, de facto, parece que estamos a voltar a votar o requerimento do CDS. Eu creio que aqui a questão central que temos que votar é, já percebemos que o CDS quer que seja primeiro o Conselho de Administração e que seja na Assembleia da República. Temos uma proposta apresentada pelo PSD que diz o seguinte: aprovados os dois requerimentos, façamos em primeiro lugar a audição do diretor clínico e dos diretores e chefes de serviço de missionários e, a posteriori, o Conselho de Administração. Eu creio que... E, exatamente, pronto. E o Bloco de Esquerda concordou. Eu creio que o que nós temos que votar, Sr. Presidente, é esta alteração metodológica, porque, de facto, o que vai acontecer é que, a seguir, vamos votar uma proposta, um requerimento oral feito pelo PSD em termos metodológicos, que pode até colidir com a votação anterior. Portanto, eu creio que o que estamos aqui é uma alternativa, é a proposta do PSD em termos metodológicos, porque em termos dos requerimentos eles já foram aprovados. E, portanto, é metodológico, e metodológico é isto. porque objetivamente este foi aprovado e este tem um caráter de urgência. Tem um caráter de urgência, temos que o fazer brevemente. E, portanto, agora a questão é só saber se ouvimos primeiro os diretores de missionários, se o Conselho de Administração. Portanto, eu creio que não vale a pena estarmos a fazer duas votações quando o CERN é a alternativa.
Tem a palavra a senhora deputada Isabel Garrido Saneto. Senhora deputada, a comissão tanto reúne aqui como reúne lá. Eu quero é que os seus deputados consensualizem como é que querem fazer. Simplesmente, eu estou aberto, eu tanto reúno aqui, hoje, amanhã, depois, porque só temos reunião plenários dia 19. Portanto, nós temos alguma maleabilidade de poder marcar com disponibilidade do Conselho de Administração e a disponibilidade também do diretor e do restante equipa, de marcar ao cá e lá o restante, tudo, fazer qualquer modelo. A metodologia, os seus deputados, diga como é que querem fazer a metodologia. Acho que devemos consensualizar aqui uma proposta concreta, como é que querem fazer. Se querem fazer já agora, é já agora. Se querem fazer, eu tenho uma proposta até na próxima terça-feira, irmos ouvir lá irmos até de comboio, que é mais fácil, é mais rápido, irmos e virmos, e vamos lá ouvir o diretor e os restantes diretores e chefes de serviço. Pronto. Agora, aqui a questão da questão do Conselho de Administração. Faz favor, Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. É questão de chegarmos a uma conclusão. Eu não quero impor nenhuma solução. Nunca serei eu a impor qualquer
tentando
solução.
Tentando resolver aqui o impasse e clarificando aqui a discussão, importa-me dizer o seguinte. O facto de, no entender do grupo parlamentar do PSD, e que aqui já foi partilhada a opinião também, ser, naquilo que concerne à discussão e ao apuramento dos factos, mais útil ouvir em primeiro lugar os chefes de serviço que se demitiram e o diretor clínico antes do Conselho de Administração, não retira e não colide com o nosso voto favorável e com a aprovação do regimento CDS em que o Conselho de Administração seja ouvido com urgência. Não implica que o Conselho de Administração não seja ouvido com urgência da forma como versa no diploma do CDS-PP. E, portanto, aliás, o Sr. Presidente até acabou de fazer uma sugestão que, no nosso entender, é válida. Estamos absolutamente disponíveis para terça-feira reunirmos com os diretores de serviço e, por nós, até pode ser já na quarta-feira, com caráter de urgência, que se ouça o Conselho de Administração, nada a opor. Portanto, é apenas para clarificar que... E também não há problema em ser lá ouvir os dois no mesmo dia. Mas uma vez que o CDS-PP requereu que fosse na Assembleia da República, estou apenas a dizer que não, para não contrariar aquilo que foi. Então, por nós tudo bem.
A reunião apenas da comissão é em qualquer sítio,
agora,
é aqui Sr. ou
Presidente,
é lá. E
que...
os dois requerimentos têm caráter de urgência.
Sr. Presidente, portanto... aquilo que nos importa dizer, em suma, é o seguinte...
Se querem fazer uma
não
proposta
queremos...
concreta sobre a metodologia,
Sr. Presidente,
para podermos
acabamos
votar,
de fazer, acabamos de fazer.
Concordarem dizer, com essa proposta?
Não nos importa aqui retirar qualquer tipo de espécie de caráter de urgência à audição do Conselho de Administração, bem pelo contrário. Entendemos, reitero, é que devem ser ouvidos primeiro os demissionários e, portanto, faço nossa a sua proposta de na terça-feira podemos fazer já isso.
Do António Salles.
É para dizer que estou perfeitamente de acordo com o que acabou de dizer o senhor deputado do PSD, porque o facto de lá estarmos não retira o caráter de urgência ao requerimento relativamente ao ouvir o Conselho de Administração. E, portanto, isso é, do ponto de vista prático, é de facto muito mais pragmático ouvir lá primeiro os diferentes diretores de serviços e o diretor clínico, e depois o Conselho de Administração também lá, e visitar inclusivamente as instalações, e é uma forma também da própria Comissão descentralizar os seus procedimentos. Portanto, parece-me que é uma questão pragmática, acho que é, de facto, estamos de acordo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Isabel Gorriça Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu queria, do ponto de vista, então, da dita metodologia propor, é o seguinte: desde já, e em função do requerimento aprovado, que se garanta na medida dos procedimentos, mas que, de facto, se envidem os devidos esforços para quarta-feira haver aqui a audição do Conselho de Administração, sem prejuízo de se tentar que na terça então aconteça essa. Agora, se não acontecer na terça-feira a audição com os diretores clínicos, dá-se cumprimento ao requerimento que o CDS em devido tempo o fez e, portanto, que na quarta-feira, com caráter de urgência, são aqui ouvidos os elementos do Conselho de Administração, onde há, aliás, elementos de missionários, e eu volto a insistir, em nada prejudica. Nós estamos a entender o que pode estar subjacente neste entendimento central. Agora, para todos os efeitos, aquilo que é para dar cumprimento a um requerimento aqui aprovado é, desde já, todos os esforços, caráter de urgência, e repare, não estamos sequer a dizer que é antes da próxima reunião da Comissão de Saúde. Fica desde já garantido que se convocam os membros do Conselho de Administração, onde, insistimos, está incluído o diretor clínico, para a próxima quarta-feira. E tenta-se que na terça-feira haja a audição dos diretores clínicos. Porque se eventualmente ela não se efetivar por diferentes razões, não venham depois dizer que não foi possível haver a audição do Conselho de Administração na quarta-feira, como nós, aliás, propusemos aqui. E, portanto, não estamos a fazer nada, ao contrário de outras medidas, nós aqui não estamos a fazer nada que seja contrário ao funcionamento habitual da Comissão. E, portanto, desde já, aquilo, e portanto penso que estamos a ser bastante flexíveis, aquilo que estamos a dizer é contacte-se o Conselho de Administração para quarta-feira e contactem-se os diretores clínicos para ver se isto é viável, porque eu estou mesmo a ver depois para onde é que vai parar o caráter de urgência. E isso nós não gostaríamos de ver por diferentes mecanismos ultrapassado. Muito obrigada.
Pronto, há aqui uma proposta concreta que é portanto, irmos na terça-feira a Gaia, vermos as instalações, vermos as dificuldades, falarmos com o diretor clínico e com os diretores de missionários e na quarta-feira fazemos na reunião normal, fazermos esta proposta. Eu só queria fazer a síntese, é esta a síntese. É isto, não é? É o Sr. Deputado Isabel Garrison, a síntese é esta. É só para imediatamente. Sr. Deputado António Salles, tem a palavra.
Presidente, o caráter de urgência tem uma característica que é a temporalidade. Eu sinceramente não percebo. Terça-feira é antes de quarta-feira, portanto até é mais urgente ouvi-los antes de quarta-feira. E estamos a dizer que, indo lá e ouvindo os diretores de serviço, podíamos ouvir lá também o Conselho de Administração. Eu não percebo porque é que, e o caráter de urgência até é mais efetivo, porque é antes de quarta-feira, portanto é mais urgente. Não percebo porque é que há, do ponto de vista do CDS, mantém a terça e a quarta-feira, sendo que há um caráter de urgência no requerimento e, portanto, até cumprimos esse caráter de urgência do requerimento.
Senhor Isso é que deputado, eu não sei. Se me permite, o senhor Presidente, de uma forma rápida, e sabendo que não é nosso timbre estar a prolongar, vamos lá ver uma coisa. Nós também não percebemos, ou percebemos, porque é que querem alterar a ordem das audições. E a minha pergunta é só esta. O senhor deputado tem a certeza que garante, é que eu não tenho esses contactos, se calhar o senhor tem, mas eu não tenho contactos que me digam que na terça-feira de certeza que vou ouvir os 52 diretores clínicos. E, portanto, como não tenho esses contactos, o que quero é, através dos mecanismos formais, sem passar por cima desta comissão, garantir que quarta-feira há essa... E estamos hoje a uma semana de antecedente.
Tenho escrito o senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro e o senhor
presidente,
deputado António Salto.
Porque, daquilo que disse a senhora deputada Isabel Galicia Neto, também não temos contactos nem temos a certeza que o Conselho de Administração esteja disponível para quarta-feira. Agora, eu peço desculpa de estar a insistir neste ponto, mas, e parecendo-me bem a proposta do Sr. Deputado António Salles, aproveitando a deslocação e mantendo o caráter de urgência, como é evidente, tanto da disponibilidade, quer do Conselho de Administração, quer dos diretores de serviço, para nós é ponto importante a proposta que aqui fizemos e gostava que o Sr. Presidente a pusesse à votação, que, por metodologia, não contrariando o requerimento que foi, portanto, aprovado, mantendo o caráter de urgência, a metodologia que propomos, seja cá, seja lá, para nós é indiferente desde que aconteça, é que sejam ouvidos primeiro os diretores de serviço e depois o Conselho de Administração. E esta é uma votação, e esta é uma proposta que formalmente o Grupo Parlamentar do PSD gostava de pôr à votação.
Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida, os dois requerimentos foram aprovados e aquilo que está a ser discutido e proposto em cima da mesa, agora pelo Sr. Deputado, não contraria nada do que está nos requerimentos, porque é feito de forma urgente e é feito na Comissão Parlamentar de Saúde. A audição é feita pela Comissão Parlamentar de Saúde, portanto não percebemos de que forma contraria qualquer um dos requerimentos. E por isso, eu creio que em vez de eternizar a discussão, o melhor é mesmo fazer a votação desta proposta sobre metodologia. Também não compreendo porque é que não aproveitaríamos a deslocação para ouvir todas as entidades que são visadas nos dois requerimentos, mas acho que o melhor, em vez de estar aqui a argumentar e contra-argumentar, porque não vamos sair daqui muito sinceramente, é fazer a votação da proposta que foi apresentada.
Deputado, podia repetir a proposta para todos ouvirmos, se faz favor, e para ficar registado.
Deputado, Sr. Presidente, a proposta é a seguinte, mantendo evidentemente o caráter de urgência na audição de todos os intervenientes e, portanto, não contrariando aquilo que foram os requerimentos aprovados, o Grupo Parlamentar do PSD vem requerer formalmente que, em termos metodológicos ou procedimentais, sejam ouvidos primeiro os diretores de serviço e o diretor clínico, e depois o Conselho de Administração, uma questão apenas de ordem nas audições, em termos de sucessão, nada mais.
Essa proposta não colide com a proposta da senhora deputada Isabel Galriça Neto, porque uma coisa é irmos lá na terça-feira, a possibilidade de estarmos, e na quarta-feira ouvirmos aqui o Conselho de Administração. Portanto, eu vou pôr à votação a proposta de marcarmos para dia 18 uma visita ao Hospital de Gaia, ouvirmos os senhores, o senhor diretor clínico de missionário e restantes diretores e chefes de serviço de missionários e fazermos uma pequena visita. Tentaríamos ir deslocar-nos de comboio, penso, na próxima terça-feira, de ontem a 8 dias. Portanto, lá ouviríamos o diretor de clínico de missionário, os diretores e chefes de serviço de missionários. O máximo dos máximos que pudéssemos só. Na quarta-feira, chamamos aqui o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Aqui à comissão, à reunião normal da comissão de quarta-feira.
Eu só chamo a atenção para uma coisa, Sr. Presidente, se me permite, é que esta proposta e a metodologia que o Sr. Deputado, e bem na minha perspectiva, imprimiu, se por acaso, por qualquer razão, não for possível ouvir os 52 diretores de serviço lá na terça, não vai ser possível ouvir com a quarta-feira o Conselho de Administração. Porque está implícito ouvir primeiro, na metodologia, ouvir primeiro. Portanto, por isso é que eu não...
Não, mas isso aí... Aí estamos a fazer um revés. Nós vamos ouvir o máximo dos máximos dos diretores, dos chefes de serviço que consigamos ouvir e dos diretores. Aí também, pronto. Mas esta proposta do PSD não colide em nada com a sua proposta, ou senhora deputada Isabel Galriça Neto, ou colide. Então vou dar a palavra pela última vez ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Oh, Sr. Presidente, é para esclarecer o seguinte. Aquilo que o Grupo Parlamentar propôs, sem cair em redundância, é uma proposta concreta. Nós propomos formalmente que sejam ouvidos primeiro os diretores de serviço e depois o Conselho de Administração.
E é isso que está
e isto é uma proposta que é feita aqui, que eu espero que seja posta à votação. E depois, relativamente ao agendamento, confiamos dos bons ofícios, quer do Sr. Presidente, quer da mesa, quer dos serviços da Comissão. E que não colida com... Mas que obviamente colide com isto. Portanto, para nós é essencial que os diretores... Nós, há duas coisas que fazemos ponto. A primeira é que se mantenha o caráter de urgência e, portanto, confiamos na Comissão para que esse caráter seja cumprido. E, em segundo lugar, que a ordem metodológica das audições seja esta. Portanto, é isto que gostava de pôr à votação, Sr. Presidente.
Portanto, esta proposta que é, vou colocar à votação esta proposta que é de, na terça-feira, fazermos uma visita a Gaia, ao Hospital de Vila Nova de Gaia Espinho, em que faremos a audição lá do diretor clínico de missionário, assim como dos restantes diretores e chefes de serviço, o máximo dos máximos que possamos ouvir. E faremos uma visita ao próprio hospital. Na quarta-feira, dia normal de reunião da comissão, ouviremos aqui na comissão o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia. Esta é a proposta que está à votação. E eu vou pôr à votação esta proposta. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu creio que,
Carla,
de facto, nós temos que sintetizar, porque a forma como o Sr. Presidente colocou a proposta não é, de facto, a proposta que o PSD apresentou. Porque suponhamos que não é possível reunir com os diretores e chefes de serviço e o diretor clínico na terça-feira. Mas o Conselho de Administração tem disponibilidade para vir na quarta-feira. Isto colide com aquilo que, com a proposta do PSD, caso a proposta do PSD seja aprovada.
Então, eu retiro a terça-feira e retiro a quarta-feira.
Porque a questão
em dias seguidos,
a proposta do PSD é mesmo em termos de ordem da audição.
Certo.
O que o PSD aqui quer.
Acho que o CDS aí não põe também essa questão.
É
um
que,
dia um, o outro dia o outro.
O primeiro, independentemente do dia, acho que nós não temos que pensar no dia, temos que pensar independentemente do dia. Primeiramente, ouve-se os diretores de serviço e o diretor clínico e, a posteriori, o Conselho de Administração. É isto que deve ser votado. Quando vai acontecer, preferencialmente e dando o caráter de urgência, que aconteça na próxima semana com esta cadência. Primeiro os diretores, depois o Conselho de Administração.
Certo.
É isto que eu creio que, se começamos a dizer que é em alternativa, não é alternativa.
Faz favor. Era só ligar o Miguel.
Conseguirmos ouvir os chefes de missionários, também não ouviremos na quarta.
Ora, está, pronto.
Ah, é que falta dizer.
Portanto,
o caráter de urgência vai-se esfumando. Passa a ser um caráter de prioridade. Passa a ser
então,
um caráter deputada, de prioridade.
Se me permite, eu entendo o que está a dizer e creio que o caráter de urgência deve prevalecer. Mas há um outro aspecto. Eu recordava que no anterior, nesta sessão ainda, que agora está a terminar, houve muitos requerimentos, incluindo do PCP, com caráter de urgência, que ouvimos em finais de julho. E, portanto, as questões que eram de caráter de urgência, resignadamente, estou-me a recordar de um requerimento que apresentamos em janeiro sobre um funcionamento do IVG, o encerramento do IVG, no Santa Maria, ouvimos o Sr. Ministro da Saúde em julho. E, portanto, esta questão do caráter de urgência tem depois estas vicissitudes. A questão, eu acho que as questões centrais são estas e, portanto, que não haja confusão. É que o que nós estamos a votar neste momento é metodologia, quem é que ouve primeiro e em segundo. O caráter de urgência creio que está sempre subjacente.
Eu vou fazer o máximo dos máximos para que cumprir esta metodologia, retiro os dias, primeiro lá os senhores diretores, depois cá o Conselho de Administração. Vou colocar à votação esta metodologia. Senhores deputados, vou colocar à metodologia 100 dias, sendo que estará. Quem vota contra? O CDSPP, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do CDSPP. Como informação complementar, vamos tentar fazer isto em que a visita seria terça-feira e tentar que o Conselho de Administração venha quarta. Se não vier, tentaremos, se for possível, até fazer segunda-feira, não é possível, mas que é trabalho de contacto com o eleitorado, mas tentaremos, com os dias que temos até haver plenários, ajustar ao máximo e tentar fazer esta audição o mais rápido possível. Passamos então ao ponto décimo e discussão e votação do requerimento apresentado pelo PCP, solicitado audição do Ministro de Saúde a propósito da situação atual do Serviço Nacional de Saúde. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Creio que o requerimento do PCP é muito claro e explícito. E o que nos motivou à apresentação deste requerimento foi a sucessão de acontecimentos nos últimos meses e com particular incidência no período de verão em que assistimos, como aqui hoje já debatemos, a admissão de vários diretores e chefes de serviço, de que o último episódio foi efetivamente o de Gaia e Espinho, mas anteriormente tinha acontecido Tondela Viseu, tinha acontecido da maternidade Alfreda Costa, do serviço de urgência de ginecologia do Hospital Amadora Sintra, mas também assistimos de um pouco por todo o país a encerramentos de camas nos hospitais, a encerramentos de blocos de parto também em diferentes hospitais do Serviço Nacional de Saúde, e em todas estas situações tem uma marca que é, por um lado, a carência de profissionais, por outro lado, a questão do subinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. A par disso, também durante um período de verão que já vinha a desenvolver-se, a desenrolar-se há vários meses, mas particularmente lutas de trabalhadores de diferentes categorias profissionais, porque o Governo não está a cumprir integralmente o que está estipulado no Orçamento do Estado, designadamente a questão do descongelamento das carreiras e, no caso particular dos enfermeiros, o pagamento do suplemento remuneratório aos enfermeiros especialistas, encontrando-se, de acordo com as informações que foram chegando ao grupo parlamentar e dos contactos que também temos tido com as diferentes estruturas e com os próprios conselhos de administração, verificamos de facto uma assimetria na aplicação do Orçamento do Estado. Concorre ainda um outro acontecimento que, durante o mês de agosto, o Governo publicou o novo diploma, prolongando por mais 2 anos a PPP de Cascais. Recorde-se que já anteriormente tinha prolongado por mais 1 ano o contrato de PPP com o grupo que detém esta parceria público-privada, agora por mais 2 anos, e face a tudo isto, o grupo parlamentar requer que o Sr. Ministro, também com caráter de urgência, venha debater estes assuntos e venha, sobretudo, com o intuito de apresentar aqui propostas concretas para reverter e inverter esta situação de fragilização do Serviço Nacional de Saúde e também para apresentar aquelas que são as propostas para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, invertendo de facto esta dificuldade de acesso que os doentes e que os utentes têm assistido de norte a sul do país ao nível do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a natureza política deste requerimento, não tenho muito mais a dizer do que aquilo que já disse ao Bloco de Esquerda no requerimento anterior. De facto, apenas assinalar aqui que este também é um tempo novo na redação política do PCP, ou seja, acho que é assinalável que este seja o primeiro requerimento do Partido Comunista Português que não refere o anterior governo, que não fala de passado e que fala da situação atual. E é com bons olhos que o grupo parlamentar do PSD vê que o PCP está com esta particular atenção, até porque tem responsabilidades acrescidas, tal como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, nomeadamente no que diz respeito à discussão do próximo Orçamento de Estado, e portanto naturalmente que o PSD votará favoravelmente este requerimento. E, Sr. Presidente, pese embora o facto de termos pedido o adiamento da discussão e, portanto, da votação do plano de atividades, queria, no entanto, assinalar o seguinte. Se não estou em erro, no plano de atividades tinha lá a proposta de que o Sr. Ministro fosse ouvido até a segunda quinzena do mês de outubro. Portanto, durante a primeira quinzena do mês de outubro.
Eu fazia só uma interrupção, aquelas datas são datas indicativas. Que são no normal.
E dado este requerimento, com o caráter que aqui assume, eu propunha que o Sr. Ministro pudesse então prestar proposta na primeira quinzena de outubro. E portanto, a regimental, portanto, aquilo que de, no que diz respeito ao requerimento do PCP, se me é permitido, eu acrescentaria que esta audição fosse feita, portanto, no final deste mês, porque para não se tornar redundante, e apontaria até uma data que tive a oportunidade de ver, 26 de setembro. Eu sei que o Sr. Ministro está cá todos os dias, mas é indicativo tal qual a regimental também é. Mas uma vez que há uma audição regimental prevista para a primeira quinzena do próximo mês e que há, que está aqui em discussão, o objeto deste requerimento, julgo que deveria ser até ao final do mês, senão não fará sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente, a tudo.
Esta situação já se colocou noutros anos anteriores, de antecipação ou não e de afinação desta audição, pelo menos. Dava a palavra ao Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. É o Sr. Deputado António Salles.
Também, muito obrigado, Sr. Presidente. Também não vamos acrescentar muito. De facto, relembrar que é a vez 30 que o Sr. Ministro cá está. Relembrar também que, vindo no final de setembro e depois na primeira quinzena de outubro para a regimental, vamos discutir provavelmente os mesmos temas, mas obviamente que o Partido Socialista não vai inviabilizar este requerimento, mas queria deixar ficar este registro, como é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda votará a favor do requerimento apresentado pelo Partido Comunista, exatamente por aquilo que se coloca pelo conteúdo do requerimento e pelo que foi dito pela Sra. Deputada Carla Cruz. Há uma série de assuntos que se foram avolumando desde julho a esta parte que precisam de explicações por parte do Governo, nomeadamente por parte do Ministério da Saúde, não só da situação concreta em vários hospitais e centros hospitalares, alguns deles já aqui discutimos, mas também esta questão da relação do Governo, por exemplo, com a parceria pública ou privada de Cascais, que mereceu uma nova prorrogação errada por parte do Governo, e é preciso explicações por parte do Ministro da Saúde para esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. E ele dá a palavra agora já. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não deixaremos de aprovar o requerimento do PCP e, de facto, aqui também então vamos ver se a celeridade, porque, de facto, não é lógico estar a sobrepor duas audições, neste caso a de urgência com a regulamentar. E o que queremos, e temos alguma curiosidade, digamos, no mínimo, de ver o que é que acontecerá, porque efetivamente aqui em comissão assistimos a atos de pertença à oposição ao governo e depois em plenário, e temos brevemente a discussão do orçamento, temos todo o sustentáculo às políticas deste governo que não as tomaria se obviamente não tivesse o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. Não é a primeira vez que o CDS está a dizê-lo, tenho dito olhos nos olhos em plenário e várias vezes. E, portanto, isto é um bocadinho ilusório e fantasia e não é coerente do nosso ponto de vista. Entendemos, obviamente, que faz sentido pelo caos e pela degradação dos serviços públicos. E, portanto, é muito bom anunciar que as contas públicas estão lindas à custa da degradação dos serviços públicos. Esta segunda parte nunca é dita. O CDS tem-no dito há muito tempo e vamos continuar a dizer, porque isto é factual e é grave, muito, muito grave, muito, muito grave. Portanto, não é de forma alguma algo que possa esperar e, portanto, também esperamos com urgência ver o Sr. Ministro nesta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carla Cruz, não tem essa faz favor?
Para dizer que, e reiterar o caráter de urgente, e tendo em conta aquilo que são já a calendarização dos trabalhos, se na próxima semana ocorrer a audição dos requerimentos anteriores, obviamente que seguir-se-á a audição do Sr. Ministro e pedir à Comissão que, pelos seus bons ofícios, tentem de facto que o Sr. Ministro ainda venha cá à Comissão durante o mês de setembro, porque é sobre isso que nós gostaríamos que, de facto, é isso que cumpre o caráter urgente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu não tenho outros assuntos a tratar, é só que vamos distribuir depois, mais tarde, a todos os grupos parlamentares e todos os seus deputados do colóquio os convites para mandarem depois, enviarem a outras pessoas que queiram, ou então enviarem-nos uma listagem de a quem queiram mandar enviar convites para nós podermos também da própria Comissão enviar. E faremos todos os esforços para que estas reuniões sejam marcadas o mais rápido possível. Muito obrigado a todos pela paciência.